Todos nós sabemos que as ações relacionadas ao terrorismo têm, até por desconhecimento das pessoas, uma ligação, ou fazem uma ligação, com o islamismo. E isso não está correto, mas muito disso é por falta de conhecimento do que é a religião islâmica. E nós vamos conversar agora exatamente sobre o islamismo, conhecer o Islã, com Yuri Charouche. Ele é graduado em zootecnia, é também mestre em promoção animal, só que ele é secretário dos assuntos dos jovens muçulmanos da Mesquita de Maringá. E é com ele que eu falo agora. Senhor Yuri, bom dia.
Bom dia.
Senhor Yuri, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do Islã. A gente tem hoje na sociedade uma associação, que não é correta, mas é feita comumente, do Islã com o terrorismo. Como é que isso pesa para quem está ligado à religião islâmica? E como é que a gente pode esclarecer as pessoas para que elas desassociem ou não confundam essa relação do Islã com o movimento terrorista?
Certo. Com relação ao que pesa ao muçulmano, tange dois aspectos. O primeiro, o que causa para ele, e o segundo, o fator, o que ele faz com relação a este assunto. O primeiro é a intolerância, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a mesquita e algumas pessoas se utilizam de uma vestimenta tradicional islâmica, as pessoas já olham com outro olhar. Entra-se no ônibus, afastam-se, as pessoas cochicham-se umas com as outras. Graças a Deus, ainda em Maringá, essa situação ela é bem minimizada. Mas em outras localidades, por exemplo, em alguns corações de São Paulo, as pessoas são realmente atacadas, apedrejam-nas, querem arrancar o véu das mulheres. Agora, tem um fator que é o que tange o muçulmano com relação a este assunto. O que fazem nós, muçulmanos, com relação a este assunto? O que nós temos que combater esse tipo de discriminação, não com atitudes, mas eu acredito que sejam com argumentos, com palestras, com visitações em outros locais para que possa ser falado sobre o que realmente é Islã, certo?
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Islã, até que a gente tenha essa oportunidade para esclarecer o nosso ouvinte. Eu queria que você faça um pouquinho sobre a história da religião islâmica e como que são os principais pontos, os valores dogmáticos da religião.
Certo. Falar sobre a história do Islã é algo assim, é muito difícil em fazer em alguns poucos minutos. Mas só para deixá-los conscientes, a trajetória do Islã, ela segue os mesmos princípios básicos das tradições judaicas cristãs. Então, é uma religião nova no sentido de ser num tempo futuro, mas não vem com uma palavra totalmente nova. O que nós temos de novidade no Islã, na realidade, seriam as práticas, os feitos que os muçulmanos têm no seu dia a dia. Acho que isso é o que muda, é essa pequena tangência. Os fundamentos básicos do Islã, acho que a maioria dos espectadores devem saber, são aqueles cinco princípios fundamentais, ou cinco pilares do Islã. O primeiro deles é a crença em um Deus único. E nele baseia-se na crença em um Deus, nos anjos, nos livros sagrados, incluindo a Bíblia e a Torá, nos profetas, no destino e predestino, seja ele bom ou ruim, e também no dia do juízo final. O segundo pilar do Islã seriam as cinco orações obrigatórias para com Deus. O terceiro pilar do Islã seria o jejum do mês do Ramadã. O terceiro é a contribuição que o rico faz ao pobre, 2,5% do seu lucro líquido, e o último é a peregrinação, pelo menos uma vez na vida, para quem tem condições físicas e saúde, a Meca.
O que muita gente não sabe, o senhor colocou aí de uma forma um pouco sucinta, queria que o senhor falasse um pouco mais, é essa ligação do Islã com a religião judaica e a religião cristã. Ou seja, os princípios e os valores pregados pelo judaísmo, pelo cristianismo, é que deram na prática, na formação do Islã. Quer dizer, o Islã tem aí uma relação de vínculos direto com essas duas religiões.
O Islã, na verdade, ele é uma religião chamada, né, de semítica, abraâmica, monoteísta. Igualzinha ao judaísmo e ao cristianismo. Semítica no sentido de acreditamos no nascimento, crescimento e morte do indivíduo. A partir da morte, nós teremos aí, então, um dia chamado dia do julgamento final, que o cristianismo e o judaísmo também acreditam. Ela é abraâmica, por quê? Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Isaac da linhagem toda do profeta Jesus, que a paz esteja com ele, e Ismael da a linhagem do profeta Mohammed, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com ele. E ela é monoteísta porque acredita num Deus único, assim como os cristãos e os judeus.
Agora, como é que é a convivência do muçulmano com essa condição do terrorismo? É uma discussão que é feita comumente na comunidade? Como é que a comunidade se posiciona diante dos fatos que acabam, como o senhor mesmo relatou, gerando preconceito com quem tem aí a crença islâmica?
Toda vez que a gente ouve num programa televisivo, num jornal que ele é mais estendido ao terrorismo, normalmente, na sexta-feira, que é o dia da nossa congregação, se fala sobre este assunto, sim. Infelizmente, ele tem se colocado mais dentro das mesquitas. Infelizmente, eu falo no sentido de a gente vai lá para escutar a palavra de Deus, para poder reverificarmos a nossa modo de vida, como é que andam. E a gente acaba indo lá para ter que escutar sobre o que não é o Islã. E o não é Islã, o terrorismo. Como é que as mesquitas se posicionam hoje? Falam-se para nós, por exemplo, não existe nenhum vínculo da palavra de Deus para com esses atos terroristas. Ah, mas os terroristas são muçulmanos. Sim, eles são muçulmanos. Para ser muçulmano, basta acreditar em Deus e acreditar no profeta Mohammed. Mas isso não o torna uma pessoa boa e não o torna uma pessoa apta a falar da religião. Então a gente não pode associar o muçulmano ao terrorista. A gente tem que associar o terrorista a quem promove o terror, seja ele com uma idealização, uma ideologia religiosa ou político-social.
Uma questão que envolve o islamismo, que nós escutamos muitas vezes, uma boa parte das pessoas não entendem muito bem. Se fala muito das divisões dentro do Islã. A mais tradicional delas, quando se fala de sunitas e xiitas. Queria aproveitar essa conversa com o senhor, senhor Yuri, para poder explicar um pouquinho para o nosso ouvinte qual é essa divisão. O que é um sunita e o que é um xiita?
Essa é uma divisão que existe, algumas vezes fica mais no âmbito da ideologia do que na prática. A gente tem que pensar o seguinte, depois da morte do profeta Mohammed, que a paz de Deus esteja com ele, houveram sucessores não na profecia, mas sim na condução do islamismo para a humanidade, ou seja, a promoção, a divulgação do Islã. A gente tem quatro califas. O que é o califa? O califa seria a autoridade política, e não religiosa, mas sim autoridade política para a promoção do Islã. Os quatro primeiros califas, não existiu divergência praticamente nenhuma acerca da comunidade muçulmana da época. Porém, o último califa, houve alguma certa divergência de quem deveria suceder o profeta, se seria alguém ligado à família dele ou alguma pessoa muçulmana capaz de conduzir a política. E aí houve esse primeiro rompimento da ideologia. Os que achavam que deveria ser pela parte do profeta, linhagem do profeta, seguiram essa ideologia, a gente chama eles de xiita. Os que acreditam que deveria ser algum muçulmano capaz de o sucedê-lo, chamamos de sunita. Os xiitas hoje no mundo, eles congregam em torno de 7, 8% da população muçulmana total. O restante, os 92, 93% restantes dos muçulmanos, são muçulmanos sunitas.
Quando se fala de Ayatollah, quando a gente viu no Irã, por exemplo, a Revolução Iraniana, o Ayatollah é um líder religioso xiita.
Exato. O Ayatollah, para que vocês entendam, o sunita e o xiita, além dessa divisão ideológica de quem deveria seguir o quê, também existem algumas divergências entre nós, entre o grupo sunita e xiita, com que atange os rituais. Então, por exemplo, para o muçulmano sunita, não existe condições clericais. Nós não temos um cargo de hierarquia religiosa dentro das nossas congregações. Já o muçulmano xiita, ele segue algo próximo ao catolicismo. Então, o católico, por exemplo, ele tem o Papa como pontífice da religião, ou seja, tem a supremacia da religião em suas mãos, e o xiita também o tem, chamado de Ayatollah. O que seria o Ayatollah, então? Seria praticamente o Papa dos xiitas.
Aí ele teria que ser ligado à linhagem de Maomé, de Mohammed?
teria que ter. Na verdade, existe um registro das pessoas que seguem, né, a linhagem do profeta, e normalmente os ayatolás, eles são ligados. Agora, só lembrando também uma coisa. Os sunitas, eles têm essa condição chamada de ayatolá também. Só que para o sunita, o que é um ayatolá? Ayatolá é uma pessoa muçulmana que ela pratica todos os mandamentos de Deus conforme as suas prescrições, faz exatamente o que o profeta fazia e a bondade dele é tanta que os governantes aceitam o seu posicionamento como correto. Dá-se o nome de Ayatollah para os sunitas a esta pessoa, tá bom?
Agora, quando você fala do Alcorão e da Sunna, são os dois documentos mais importantes para a religião islâmica. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o que é o Alcorão e o que é a Sunna.
Tá, ok. Gente, o Alcorão, ele é o livro sagrado dos muçulmanos. Qual que é a definição exata de Alcorão? Alcorão é a revelação de Deus para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, por intermédio do arcanjo Gabriel, cuja ele tem exatamente 114 capítulos, e ele se encontra em duas capas duras, escrita totalmente em árabe, com a pontuação correta. Isso é o Alcorão. Resumindo, é o livro sagrado para os muçulmanos. Agora, perdoe-me, me perdi na sua pergunta.
A Sunna, perdoe-me.
Então, essa é a nossa primeira fonte de veracidade, é o Alcorão. O Alcorão, ele amplia tudo que tange o muçulmano, porém, muita coisa não se fala o prescrito. Por exemplo, fala-se no Alcorão que nós temos que rezar, mas não fala exatamente como que temos que rezar. O como fazer, o muçulmano se encontra na Sunna. O que é a Sunna? É tudo que o profeta disse, fez e falou. Então a gente segue esses dois princípios. Caso não tenha no Alcorão, não tenha na Sunna, a gente vai no entendimento dos sábios muçulmanos. Por exemplo, podemos comer alimentos transgênicos? Não existe alimentos transgênicos no Alcorão e o profeta também não falou nada sobre isso. O que que os sábios muçulmanos têm a dizer sobre alimentos transgênicos? Os sábios muçulmanos, eles são um grupamento de pessoas que têm suas profissões, suas especializações, seus doutorados, e a partir do âmbito da ciência, eles falam em comparativo aos tempos antigos, e aí eles dizem, olha, o muçulmano pode comer alimentos transgênicos, desde que seja dessa maneira, ou provenha desta planta, ou que não provenha desse determinado animal.
Senhor Yuri, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Não, imagina, eu que agradeço e espero que todos tenham entendido certinho.
Conversei com Yuri Charouche, ele é secretário dos Assuntos dos Jovens Muçulmanos da Mesquita de Maringá, também é zootecnista, é mestre em promoção animal pela Universidade Estadual de Maringá, e nós conversamos um pouco para esclarecer o que é a religião islâmica, a relação que se faz de forma equivocada do Islã com o terrorismo, e Yuri falou também do posicionamento dos muçulmanos e como que os muçulmanos sentem, muitas vezes de forma agressiva, preconceituosa, esta associação entre terrorismo e o Islã.